Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, domingo, dia 31 de março, que estamos hoje na vossa companhia, mais um programa Passagem de Nível e até às 14 horas o essencial é dedicado, evidentemente, ao 50º aniversário da Revolução dos Escravos em França e não só. Multiplicam-se os debates e a publicação de livros. Vamos ter Yves Leonard, Vítor Pereira, Fernando Marques, Mathieu Sapin e, igualmente, iremos até Grenoble com Manuel Branco, membro da AEP 6174. O ensino português em França está de mal para pior, professores que vão para a reforma não são substituídos, não há, como se costuma dizer, candidatos quando são abertos concursos, enfim, situação bastante difícil. E para terminar, vamos com música, bem-vinda, que é a convidada do encontro mensal da Associação Gay Vota, dia 7 de Abril. Mas, para já, antes de mais, vive Leonardo, bonjour, et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour.
Merci, Yves Leonard. Alors, je rappelle, historien, auteur, entre autres, hein, sur les aïeux de la Révolution, Lumière d'avril, Portugal 1974, le livre de livres chez Chandaigne. Justement, alors, si je commence à faire la liste de là où vous allez être pour participer à des conférences, des débats et présenter également vos livres, bon, je pourrais passer un bon petit quart d'heure. Alors, Yves Leonard, concrètement, ça veut dire, bon, on s'approche du 50e anniversaire et en France, on se réveille. Je ne dis pas qu'on se réveille, mais enfin, c'est un événement important malgré tout en France.
Oui, tout à fait. C'est un événement important qu'on a anticipé. C'est pour ça qu'il y a toutes ces manifestations, tous ces événements qui sont organisés. Mais c'est le 50e anniversaire, donc c'est une date importante. Et c'est en France aussi, parce qu'il y a aussi une communauté portugaise très nombreuse. Et puis, parce que c'est un événement qui a un intérêt majeur pour le Portugal, mais aussi pour l'Europe entière. Et c'est aussi pour ça qu'on s'y intéresse autant. Ça a été un événement clé du XXe siècle en Europe et dans le monde. Et donc, pour nous, en France, c'est important de braquer le projecteur. Et les occasions ne sont pas si fréquentes que ça pour parler du Portugal. Donc, on est doublement heureux.
Alors, Yves Leonard, vous avez consacré pas mal de livres, ça concerne le Portugal, et je vais parler déjà de l'avant-dernier, Sous les œillets, la Révolution, le 25 avril 1974 au Portugal. Là, c'est un petit livre, entre guillemets, je dis petit livre, c'est un format de poche, pratiquement, et là, c'est un genre, une synthèse, si je peux dire comme ça, c'est que, d'une part, expliquer, justement, qu'est-ce que s'est passé en 74 avec le mouvement des capitaines, mais pas seulement parce que vous faites aussi la relation avec ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, vous essayez de mettre en perspective le pourquoi, en quelque sorte, du 25 avril 1974.
Oui, ben l'objet de ce livre, effectivement, c'était avec Anne Lima et les éditions Chandaigne, c'était de faire une sorte de synthèse avec un format court, une sorte de que sais-je, si on peut dire. Et l'idée, c'était d'aller à l'essentiel, donc on ne peut pas tout dire, mais de le rendre le plus lisible possible, donc de pas multiplier les notes de bas de page, etc., comme on fait souvent quand on est universitaire, pour délivrer un récit, une présentation qui soit aussi fiable que possible et synthétique. Et puis effectivement, la troisième partie s'est consacrée un peu à la dimension mémorielle du 25 avril, le 25 avril après le 25 avril, si l'on peut dire. Et c'est très intéressant, évidemment, à la lumière des événements politiques récents et de cette commémoration qui s'annonce différente de celle qu'on aurait pu imaginer il y a encore de cela 18 mois ou 2 ans.
Effectivement, et même à la fin de votre livre, je rappelle, Sous les œillets, la Révolution, il y a une chronologie qui va depuis le 16 mars, donc l'échec du soulèvement du 5e régiment d'infanterie à Caldas da Rainha, jusqu'au 12 décembre 1976. Au milieu de tout ça, justement, il y a le 25 novembre, mais quelque chose de là, si on peut relier ça avec ce qui se passe actuellement. Un des vice-présidents de l'Assemblée de la République, donc au Portugal, c'était un ancien terroriste quelqu'un qui a fait des attentats, etc., etc. Donc, il était lié à Spinola. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on voit les résultats des élections du 10 mars dernier, 50 députés de l'extrême droite, qui disent, avant, c'était le bon vieux temps. C'est-à-dire, on est obligé de réfléchir un petit peu maintenant. 50 ans après, qu'est-ce qui est en train de se passer au Portugal, Yves Léonard?
Ah, c'est une vaste question. Le problème, c'est que le 25 avril a longtemps été une date commémorée de manière plus ou moins rituelle, plus ou moins œcuménique, rassembleuse et même sincère dans certains cas, mais elle avait cette valeur de rassembler, de faire nation, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de rassembler beaucoup l'ensemble de la population et surtout aussi la classe politique. Alors je crois que le 25 avril garde une grande force populaire et on les verra, je l'espère, le 25 avril dans les défilés qui auront lieu au Portugal. Après, sur la dimension politique, c'est tout le problème de cette lecture du passé salazariste qui ressurgit sous différentes formes aujourd'hui, qui fait l'objet chez certains d'une forme de nostalgie, chez d'autres d'une volonté qu'on pourrait qualifier de révisionniste, donc de réécrire un peu ce que fut la dictature salazariste pour mieux, sinon la blanchir, mais l'innocenter et montrer que le 25 avril, somme toute, n'était pas une date si importante et essentielle, alors que c'est ce qui fonde non seulement la démocratie portugaise, mais aussi qui a permis d'en finir avec la dictature, car rien ne dit que sans le 25 avril, la dictature n'aurait pas continué sous autre forme ou qu'elle aurait évolué dans une forme aseptisée, comme on le verra dans le cas espagnol avec la transition du franquisme. Donc c'est une date très très importante, mais il y a une volonté de la déconstruire, de la relativiser, et pour certains même de la supplanter par la date du 25 novembre 1975. Donc c'est beaucoup de signaux forts, et c'est important pour ça que, d'une part, il y a une dimension pédagogique, qu'on sache, qu'on enseigne, qu'on dise ce qu'a été le 25 avril, au Portugal et partout en Europe, et puis ensuite qu'on prenne soin de le commémorer. Je crois que la commission qui a été mise en place justement a ce souci, et c'est pour ça que vous évoquiez les dates de 1974 à 1976, de l'inscrire dans un continuum qui dure 2 ans, et on célèbre effectivement 50 fois 2, comme on dit, 50 années du 25 avril et 50 années de la démocratie portugaise. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est très important, notamment à destination des jeunes générations, et c'est pour ça qu'on écrit, pour ça que ce petit livre, je l'ai fait, qu'il y en a d'autres qui sortent et qui sont très intéressants. C'est que pour les jeunes et les jeunes qui ne votent pas massivement, et quand ils votent cette fois-ci au Portugal, il semblerait qu'ils aient voté assez massivement en direction de la formation d'extrême droite, Chègue. Donc on a vraiment des sujets d'interrogation et de vigilance à avoir, oui.
Oui, tout à fait, parce que, mine de rien, ça fait 2 générations depuis le 25 avril. Alors, il y a un autre livre que je considère très important, Lumière d'avril, Portugal, 1974. Des textes, c'est à vous, Yves Léonard. Alors, c'est très important parce que il y a des photographies d'Alessio de Andrade, donc des photos pendant le 25 avril. Et ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, j'en profite pour ajouter que il va y avoir une expo, l'expo justement des photos d'Alessio d'Andrade, à la FNAC Saint-Lazare, du 22 avril jusqu'au 19 mai. Alors, ce livre, c'est vrai que, un texte, c'est très important, mais avec les photos, on dirait qu'on y est dedans, qu'on est dans le mouvement, qu'on est en train de vivre ce que la population, surtout de Lisbonne, quand elle est sortie dans les rues, tout l'enthousiasme, toute cette allégresse.
Oui, c'est effectivement, pour moi, ça a été un bonheur d'écrire ce texte et à la lumière, c'est le cas de le dire, des photos d'Alessio qui sont extraordinaires, qui étaient assez méconnues, même si plusieurs ont été publiées à l'époque dans Newsweek ou Le Point, mais elles étaient pour une grande partie inédites. Donc c'est un travail remarquable qui a été effectué par Patricia Newcomer et avec Anne Lima des éditions Chandaigne. On a On a voulu sélectionner ce qui nous a semblé le plus significatif. Et ce qui est superbe chez Alessio, c'est qu'il a bien sûr photographié les visages connus, des acteurs connus de la Révolution, du processus révolutionnaire. Mais comme il n'y était pas le 25 avril, il s'est beaucoup intéressé lorsqu'il a passé beaucoup de temps à l'été 1974, à l'automne 1974 et ensuite, à photographier les anonymes, la vie quotidienne des gens. Et je trouve que c'est quelque chose, notamment sur le processus de la décolonisation, toutes ces manifestations qui ont lieu à Lisbonne à l'été 1974 contre le colonialisme, etc. Je trouve que ce sont des photos rares, des photos qui ont beaucoup de sens, beaucoup de beauté, bien évidemment, parce que c'était un grand photographe, hein, travaillait pour Magnum à l'époque. Mais au-delà de ça, c'est aussi redonner du visage et redonner forme et une consistance à des anonymes, à une vie quotidienne, à quelque chose qu'on qualifierait d'histoire par le bas. Et je trouve que ça, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et Alessio avait ce talent rare, peut-être parce que c'était un grand humaniste, pétri d'humanité, d'aller vers les autres et de savoir capter les regards, savoir capter les instantanés. Et je pense que ça transparaît bien. Et il y a, je crois, un intérêt fort. L'exposition le montrera bien, celle qui va être organisée. Et je crois que, voilà, c'est une belle découverte, entre guillemets, que de remettre en première ligne ces photos de ce photographe brésilien qui parlait la langue portugaise. C'est important aussi pour aller au contact des gens quand il est allé au Portugal. Et je crois que c'est un bel hommage. Et au-delà de ça, c'est un beau document d'histoire pour nous tous. Et un beau document de mémoire aussi.
Tout à fait. Il y a des photos, par exemple, fruits et légumes, Alphen, un des quartiers typiques de Lisbonne. Il y a également des photos dans le bidonville de Pistoleira à Lisbonne. Donc, quand on dit, avant c'était mieux. Mais enfin, bon, tout ça reste à voir. Alors, comme je disais au début, Yves Léonard, serait impossible de donner toutes les dates, mais déjà, allons au plus près. Ça va être la semaine prochaine, le 4 avril, vous allez être à la bibliothèque, l'Hôtel de Ville de Paris.
Oui, pour une conférence, une présentation un peu synthétique de la révolution des œillets, du processus, et puis cette dimension mémorielle, on va dire. Et c'est effectivement la bibliothèque de l'Hôtel de Ville de Paris. Et ça s'inscrit dans le cadre des commémorations qu'ils organisent pour le 50e anniversaire de la révolution des œillets. Donc c'est ouvert au public et ça se veut le plus pédagogique possible, justement.
Alors, il y a Sciences Po Paris. Et vous allez être à Lisbonne le 17 avril, à l'ambassade de France, à Lisbonne, entre autres. Alors, mais revenons à Clermont-Ferrand. Vous allez à Rennes, dans la mesure où vous faites partie du comité scientifique d'un colloque international qui aura lieu à la fin mai et début juin. Mais vous allez être aussi à la FNAC Saint-Lazare le 24 avril, sauf erreur de ma part. Ça sera à partir des 18h.
Oui, tout à fait, pour un face-à-face, enfin un débat, une discussion avec José Viel, qui vient de sortir un magnifique ouvrage chez Chandaigne, et ça sera l'occasion de confronter les points de vue, les regards, et oui, ça sera une belle rencontre, je pense, et là aussi, l'idée de toutes ces rencontres, c'est de capter l'attention du public, de faire connaître le 25 avril, de dire ce qu'a été le 25 avril, afin aussi d'apporter notre pierre à cette dimension citoyenne, civique, et c'est très important en ce moment, je crois.
Voilà, José Vieira qui sera avec nous ici dans les studios le dimanche prochain. Alors, se reparler bientôt dans la mesure d'un nouvel ouvrage qui va sortir le 18 avril, Saint-Lazare, le dictateur énigmatique chez Perrin. Mais on aura l'occasion d'en parler une fois que je l'aurai lu, bien entendu.
Bien sûr, avec plaisir, avec grand plaisir.
Merci Yves Léonard, et je sais, bon, vous allez faire des kilomètres et des kilomètres les semaines qui viennent.
Merci. Oui, avec plaisir.
Merci. Alors, notre historien, professeur universitaire, Victor Prel, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci. Alors, je parlais avec Léonard de la FNAC Saint-Lazare. Alors, vous y allez y être aussi. Ça va être le 25 avril, tiens. Ça tombe bien à 18h, en compagnie d'un ancien correspondant du journal Le Monde à Lisbonne, José Rebelo. Alors, mais parlons de votre dernier ouvrage, c'est Le Peuple qui commande, la révolution des œillets 1974-1976, aux éditions du Détour. Alors, vous dites, ce livre propose, propose une vision renouvelée de la révolution des œillets, plus encore.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, oui. Non, non, mais explication pour nos auditeurs.
Oui, non, l'idée c'est de... Bah, je venais juste de parler avec Yves Leonard, qui a aussi publié un très beau livre sur le 25 avril, mais c'était l'idée de, à la fois, depuis 50 ans, il y a énormément de livres, de témoignages sur le 25 avril, et aussi travailler sur les archives, notamment les archives françaises, voir un peu le regard qui existait en France sur le Portugal, ou comment l'ambassade française à Lisbonne regardait cette révolution qui au début et au milieu n'était pas toujours très bien comprise, notamment pendant l'été 75. Et donc c'est d'aborder non seulement l'aspect militaire avec la conspiration, l'aspect politique avec notamment les élections du 25 avril 75, mais aussi tout ce qui a été les mouvements sociaux, les occupations d'usines, les demandes d'épuration, les occupations de terres, l'été chaud, donc les mouvements qui ont eu dans le nord du pays. Donc c'est un peu d'avoir une vision assez globale de la révolution en un ouvrage qui fait pas plus de 300 pages, donc c'est pas toujours facile à tenir.
Alors, si on va aller à la page, on va aller à la page 260. Hein. On dirait que vous avez lu dans le Marin Café. Un 50e anniversaire sous la menace de l'extrême droite. Ça y est, ça a été fait hein, le 10 mars.
Tout à fait. Alors, quand j'ai écrit la conclusion, on était au mois de juillet-août, et à cette époque-là, il était en aucun cas question d'élection anticipée, en aucun cas question d'émission d'Antoine Coste. Et effectivement, parfois, on aimerait bien se tromper, ce qui n'est pas le cas ici. Et pourquoi j'écrivais ça, en fait, et comme j'explique, c'est que les commémorations au Portugal ont commencé depuis 2 ans, ils vont durer jusqu'en 2026, donc les commémorations du 25 avril, parce que c'est pas seulement le 25 avril qui est à commémorer, mais c'est toute la période révolutionnaire. Et tous les droits qui ont été acquis, la Constitution et bien d'autres choses, et la décolonisation, bien évidemment. Et je me disais bien, en écoutant parfois la chaîne parlementaire portugaise, les discours des députés, alors ils étaient moins nombreux à l'époque, les députés du CIG sur le 25 avril, et il y a un certain consensus autour de la date du 25 avril. Après, le consensus entre les partis politiques, entre ce qui se passe après, notamment... quelle est la place du 25 novembre 75 ou quelle est la place du 11 mars 75. Là, il y a plus de tensions, mais le 25 avril, il y a un certain consensus, c'est la fin de la dictature, le début d'un nouveau régime. Après, il y a des désaccords sur qu'est-ce qu'on devait faire ou pas faire. Mais celui qui mettait le plus en cause ce consensus, c'était Chega. Et je me doutais bien que quand il y a un consensus, bah, c'est un parti populiste d'extrême droite qui cherche à chaque fois à avoir une voix dissonante, et les voix dissonantes dans nos jours, avec les réseaux sociaux et notamment les médias qui sont très friands des voix dissonantes. Et ça s'est vu notamment quand le président du Brésil est venu au Portugal et a fait un discours le 25 avril à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée de la République, pardon. Il y a Chega qui a eu une voix dissonante et qui a eu un écho assez important. Donc, je m'attendais à ça, à avoir une sorte de contre-récit sur le 25 avril du Chega et qui est déjà en train de se développer. Mais évidemment, je ne pensais pas que si tôt, par les élections et avec un score qui a été celui qui a été.
Voilà, ouais, ben ils ont multiplié par 3, ils ont dépassé le million de voix, de 12 ils sont passés à 50. Alors quelque chose d'intéressant, et vous avez fait pas mal de travail, ça concerne la communauté portugaise, notamment en France. Alors on a le cas, bon, au niveau de l'Europe, Chega ça a été le parti le plus voté. Alors, en Suisse c'est 40% des électeurs portugais, ceux qui ont voté Chega. Donc la communauté portugaise, vous avez travaillé pas mal dessus. Bon, on s'étonne finalement pourquoi c'est l'éloignement du pays, ou est-ce que finalement ces Portugais-là, bon, ils sont enfants ou petits-enfants, ceux qui ont dû partir à cause du régime salazariste. Bon, on a du mal à comprendre, ou est-ce que finalement c'est une suite logique de l'éloignement du Portugal, et parce que bon, ça fait déjà 2 générations qu'il y a eu lieu la révolution des œillets.
Alors, c'est intéressant, il nous manque des études. Sur la société électorale des immigrés. Alors, moi, j'aurais tendance à nuancer sans retirer l'effet coup de tonnerre qu'a pu avoir cette élection, et notamment sur l'immigration. Si on regarde le nombre total d'électeurs de ce parti qui arrive parfois en tête, c'est 60 000 partout dans le monde. On parle de 60 000 personnes, ça remplit même pas le stade de Benfica, pour un univers électoral, donc des gens qui sont inscrits, donc qui correspondent même pas à tous ceux qui sont portugais, d'origine portugaise, que certains n'ont plus leur papier, etc. D'un million et demi. Donc, 60 000 sur 1,5 million. Alors après, on peut encore discuter en se disant que il y a eu beaucoup commencé de votes qui ont été annulés parce que les personnes n'ont pas mis de la bonne manière ou le bon papier d'identité dans leur courrier. Donc, on peut dire, allez, on va augmenter, on va quasiment doubler 120 000. 120 000 sur 1,5 million, Ça veut dire que il est difficile de dire que tous les émigrés ou les émigrés votent Chég. C'est une partie relativement infime de cet électorat potentiel qui vote. La grande question, c'est pourquoi environ plus de 70% des Portugais inscrits à l'étranger ne votent pas. En fait, le principal parti, c'est le parti d'abstention, en fait. C'est pas tant chez eux. Après, sur ça, comme je dis, il manque une sociologie. Moi, spontanément, j'avais plusieurs hypothèses. Est-ce que, on sait pas qui, en termes d'âge, est-ce que c'est des gens qui sont venus il y a 60 ans, 50 ans, 40 ans, et qui ont grandi, qui ont vécu en France, en Suisse, notamment au Luxembourg? Et est-ce que c'est un vote de personnes âgées? Non, on sait qu'en Portugal, le vote Chega, c'est plutôt un vote jeune. C'est étonnamment, pour nous, en France, étonnamment, on lit plutôt le vote d'extrême droite, un vote assez âgé, même si c'est maintenant un peu différent. Est-ce que c'est pas des gens qui ont quitté le Portugal dans les années 2010 et qui portent des griefs contre le Portugal, le système, comme il est parfois répété, qui les a empêchés de rester au Portugal? Est-ce que c'est aussi un effet qu'on peut noter dans d'autres cas, pour le vote d'extrême droite, des gens qui, maintenant, avec la télévision ou Internet, qui regardent sur les réseaux sociaux, sur la télévision, parfois les chaînes les plus qui tombent dans le spectaculaire en mettant en avant des images d'agression, des nouveaux courants d'immigration, et comme ils n'ont pas contact avec cette réalité, notamment à Lisbonne, dans le sud du pays, est-ce qu'ils n'ont pas l'impression, comme en France on a vu ça, le vote pour Éric Zemmour était extrêmement important parmi les Français qui habitaient au Portugal. Et notamment il y avait une enquête du journal Le Monde qui montrait qu'en fait leur seule source d'information avec la France c'était de regarder ces news. Évidemment, c'est un miroir extrêmement déformant de la réalité française, et donc une vision complètement. Et enfin, un dernier point, c'est que, bon, ça, on le sait depuis longtemps, dans la plupart des cités européennes où les Portugais vivent, ils ont été construits par l'extrême droite ou par la droite, même par d'autres partis, comme les émigrés modèles. C'est-à-dire que ceux qui sont venus pour travailler, qui ne posent aucun problème, qui ne sont pas délinquants, etc., et une partie d'entre eux ont peut-être pu se saisir de ce discours et rejoindre des mouvements d'extrême droite. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est la polémique qu'il y a eu autour du député Chég qui a été élu en Europe, qui lui-même a été expulsé deux fois de France parce qu'il a immigré après la Révolution dans une période où les frontières à l'immigration étaient fermées. Il a été expulsé donc deux fois et c'est qu'à la troisième fois qu'il a pu rester en France et qu'il a pu se régulariser dans le processus de régularisation ouverte par l'élection de François Mitterrand le 10 mai 81. Donc, il y a une sorte d'ambiguïté ici. Donc, ce que je veux dire, c'est que, d'une part, c'est pas si massif que cela, c'est important. Encore une fois, on va dire que c'est 100 000 personnes sur 1 500 000. Et que, d'autre part, il y a sûrement différentes motivations et différents profils d'électeurs.
Bon, donc, il y a du travail à faire. Et en plus, bon, peut-être la cerise sur le gâteau, je passe l'expression, le vice-président de l'Assemblée de la République au Portugal, Chega, c'est un terroriste, c'est quelqu'un qui a commis des attentats, et voilà la situation. Enfin, alors, Vítor Pereira, vous allez sillonner la France, mais pas seulement, vous allez au Luxembourg, vous allez à l'ambassade du Portugal à Lisbonne, etc. Vous allez dans des lycées où il y a des sections internationales de portugaises, donc le mieux c'est d'aller carrément sur le site d'édition du Détour, on a tout le détail. Mais déjà, bon, on donne rendez-vous le 3 avril, la semaine prochaine à la mairie du 18e arrondissement de Paris.
Exactement. Donc, sorte de tournée, effectivement, dont vous pouvez voir les dates sur les sites d'édition du Détour qui vont être actualisées. Il y a encore quelques dates qui manquent à mettre.
Mmh. Alors, vous allez être avec Michel Caron. Alors, c'est très important parce que on revient le 25 avril, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, c'est les mouvements de libération des peuples des colonies qui ont fait qu'on a eu le 25 avril au Portugal. Donc, avec Michel Caron, je pense que ça va être un débat intéressant, des analyses qui vont se croiser, non?
Tout à fait. Il y a cette idée que, il y a une expression, un slogan qui est parfois répété, qui est le 25 avril est né en Afrique. On pourrait presque dire aussi le 25 avril est né en Guinée-Bissau, parce que le premier mouvement des capitaines, c'est beaucoup de personnes autour en Guinée-Bissau. La guerre est très compliquée à mener pour les Portugais, notamment avec Spil, qui finit par démissionner. Et donc je pense qu'avec Michel Caen, effectivement, on va mettre la révolution des élites dans ce contexte des guerres coloniales ou des guerres de libération, et aussi des conséquences pour la décolonisation en 1974-1975 et l'indépendance de ces différents pays.
Voilà, tout à fait. Et on a eu un des capitaines d'Avril qui était d'ailleurs à Guinée-Bissau, Durin Barroso, Durin Clement, qui nous a parlé de ça. Victor Pérez, je vous remercie. Donc, je rappelle, c'est le peuple qui commande la révolution des œillets, 1974-1976, édition du Détour. Et pour connaître tous vos détours, allez justement au site de la maison d'édition, on va tout retrouver. Merci, Victor Pérez, et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Obrigado.
Merci.
Bon. Alors agora vamos para Portugal para melhor falar aqui da região parisiense. Fernanda Marques, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde a todos e boa tarde especialmente a ti, Arthur.
Obrigado, Fernanda Marques. Exílios no feminino, eu tenho a edição portuguesa à minha frente, né? Exílio feminino. E aí talvez há que destacar todo o trabalho que foi feito pelo Centro de Documentação sobre as Migrações Humanas do Luxemburgo, não é?
Exatamente. Aliás, nunca é demais agradecer a iniciativa que eles tiveram de nos propor este desafio de traduzir para francês o nosso livro e, digamos assim, exercer o respectivo mecenato ao nível daquilo que foram, digamos, que foi o apoio financeiro à edição em francês deste livro. Aliás, estivemos no Luxemburgo de 11 a 13 de março para fazer o lançamento do livro e pronto, e agora aventuramos-nos por outras terras aqui, da Europa.
Que é feito, vai ser Bruxelas e aqui tudo. Aliás, quando um certo número destas resistências antifascistas que fazem parte dos testemunhos de exílio feminino, temos a ocasião de entrevistar Irene Pimentel. Há que não esquecer também, bom, que todo o trabalho do Carlos Ribeiro, evidentemente, e também das edições Afrontamento. Ora, concretamente, Fernanda Marques, eu vou ler qualquer coisa. Sou Fernanda, corre sempre atrás de mim uma brisa da liberdade que alimenta a força dos meus passos. É uma constante em ti, essa?
É, de certa forma, tem sido uma brisa de liberdade discreta, não é? Mas que desde os meus 17 anos que me tem, digamos, dado alento e dado força para prosseguir. Às vezes nem sempre como a gente quer, obviamente, não é? Mas isso tem estado presente em mim e em todas as autoras e no editor e em toda a gente que participou neste livro. Aliás, eu aproveito para referir o imenso apoio que nós tivemos de dois... vou-lhe chamar camaradas franceses, que tiveram presentes logo a seguir ao 25 de Abril aqui em Portugal e que são responsáveis, digamos assim, pela magnífica tradução deste livro, porque foram eles que tomaram em mãos a parte final da revisão e da tradução e conhecendo bem Portugal como eles conhecem e o 25 de Abril foi uma coisa muito, um trabalho colaborativo muito interessante, aliás.
Ora, esses testemunhos de mulheres antifascistas, cada um tem o seu percurso em diversos países aqui da Europa e a Fernanda esteve na Suécia, talvez explicar um bocadinho isso?
Porquê é que foi a Suécia?
Sim, então,
porquê da escolha?
Pois, com 17 anos foi para a Suécia. Bom, de maneira que já o facto de ter casado aos 17 anos, talvez tenha a sua explicação, mas enfim, não é agora chamado para aqui, mas porque há uma história a contar, porque precisamente a Fernanda foi posta num colégio interno que estava ligado aos militares, com tudo o que isso implica e por aí fora. De maneira que esse exílio aos 17 anos na Suécia, como é que se passou?
Bom, eu devo dizer que... Para mim o exílio foi, digamos assim, foi um ficar sem parte de mim, não é? Eu deixei, foi um período de grande melancolia, em que as saudades, as saudades de tudo e de todos marcaram o período todo que eu estive lá fora. A Suécia era na altura, digamos, um destino muito apoiado. Estávamos na altura do Olof Palme, o apoio aos exilados e aos refratários, não apenas portugueses, mas também espanhóis, gregos, norte-americanos, começavam a chegar os primeiros norte-americanos.
Que recusavam, digamos, a guerra no Vietnã, pois?
Exatamente, que desertavam do Vietnã. E, portanto, a Suécia era, digamos assim, um local onde, inclusive, todos estes exilados podiam desenvolver trabalho político. E tinham um apoio das autoridades suecas para esse efeito. É preciso não esquecer isto e render homenagem realmente ao papel que a Suécia teve nessa altura na Europa. Ao contrário, por exemplo, de Bruxelas e da França, que para se obter o estatuto de refugiado político era necessário não exercer atividade política. E nós não, nós sempre a podemos desenvolver, sempre a podemos exercer, em toda a liberdade e em toda a coordenação com o Estado sueco. E, portanto, isso era uma coisa que fazia da Suécia um local de destino muito importante, não é? Tinha uma série de regras muito apertadas. Por exemplo, não podíamos fazer qualquer paragem em outro país da Europa, tínhamos que seguir diretamente para a Suécia. E assistimos, eu pessoalmente, um dos meus trabalhos na Suécia era o acolhimento aos desertores e aos exilados portugueses, e tivemos alguns casos de desertores que foram obrigados a regressar a Portugal, exatamente porque não tinham cumprido todo esse conjunto de orientações que o Estado sueco dá, não é? Mas, em conclusão, o exílio para mim foi... de uma grande melancolia, de uma grande saudade do meu país, do sol, do mar, das pessoas, da família, de tudo, não é?
Sim, com efeito, porque, bom, eu falo para mim, hein, também, parece que é uma parte de mim que ficou lá.
Exatamente.
Enfim, mas ora, é importante também que foi na Suécia, bom, aliás, não temos, já abordámos isso uma vez, precisamente como é que funcionavam os partidos, sobretudo os partidos marxistas-leninistas, maoístas e por aí fora, não é? De maneira que o papel, aquilo que eles reservavam às militantes mulheres, não é? Mas enfim, mas algo que é bastante importante, penso eu, foi precisamente o seu trabalho político, no bom sentido do termo, na Suécia, tem muito a ver com os direitos das mulheres. Aí penso que foi algo que foi aí que tomou consciência e que ganhou, força para levar esse combate, que depois prosseguiu em Portugal?
Foi porque, repare, a questão do combate político que eu iniciei em Portugal, muito incipiente, não é? Ao nível das lutas académicas de 69 e de 70, tinha muito pouca incidência sobre a mulher. E, portanto, quando eu cheguei à Suécia, uma sociedade aberta, uma sociedade onde as mulheres suecas... reivindicavam e tinham já conquistado um conjunto de direitos, onde o direito ao aborto, ao planeamento familiar, as questões da violência doméstica eram já, faziam parte da consciência social e, portanto, eram, digamos assim, matérias do dia-a-dia. E quando eu chego à Suécia e realmente me confronto com essa realidade, é quando eu tomo consciência da necessidade de encetar esse trabalho junto às mulheres portuguesas da Suécia, mulheres de imigrantes, filhas de imigrantes portugueses na Suécia. Havia uma grande comunidade em Malmö, que foi onde eu vivi, uma grande comunidade de imigrantes ligados aos estaleiros navais da Kockums, por ligação aqui aos estaleiros da Lisnave na altura. E todas as situações, nomeadamente dois exemplos só, as questões, por exemplo, da alfabetização a que eu tive ligada, é preciso dizer que toda essa campanha da alfabetização financiada pelo Estado sueco levou-me ao interior das famílias dos imigrantes portugueses e, portanto, levou-me ao interior de tudo aquilo que era, no fundo, a situação de violência sobre as mulheres portuguesas, não é? A violência doméstica e também as questões da subalternização, da incapacidade de acesso ao planeamento familiar, etc. E, portanto, foi aí que eu, como se diz popularmente, abri os olhos. Abri os olhos.
Tomada de consciência. Fernanda Marques, obrigadíssimo. Podemos, esta conversa pode ser continuada em dois sítios. E na próxima semana, dia 3 de abril, na Universidade de Paris-Nanterre, há um comboio direto, Nanterre-Université, é às 14 horas. E depois, no dia 4 de abril, no dia seguinte, na Maison du Portugal, em Champigny-sur-Marne. Então, Champigny-sur-Marne, na comunidade portuguesa, os refugiados, porque há também refugiados económicos, sem esquecer os dezenas de milhares de portugueses que viveram em condições extremas por causa da miséria que havia em Portugal, e hoje há pessoas que digam, antes é que era bom, mas enfim. Fernanda, obrigadíssimo, e damos em conta aqui na próxima semana, então, com as outras companheiras.
Está bom, está ótimo, está combinado.
Obrigadíssimo, Fernanda. E
obrigado,
até para a semana.
Obrigado, aqui. Um abraço. Sim,
força, obrigado. E nós voltamos dentro de alguns instantes para continuar a falar do 25 de Abril, mas desta feita através de uma banda de cinema. Rádio Alfa. Agora falámos da análise do 25 de Abril, agora vai-se falar daqui um bocadinho antes do 25 de Abril, isto a propósito da banda desenhada Edgar de Lisbonne à Paris, dans les pas de mon beau-père révolutionnaire, Mathieu Sapin, chez Dargo, édition Dargo, ni plus ni moins. Justement, alors Mathieu Sapin, il est dans un festival de BD, donc on a dû l'interviewer hier matin. Mais voilà, alors pourquoi ce choix de son beau-père, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que je parle comme ça?
Mathieu Edgar de Lisbonne à Paris, dans les pas de mon beau-père révolutionnaire. Mathieu Sapin, avant tout, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à nouveau sur Radio Alpha. On avait déjà parlé de votre livre, alors c'est des éditions Dargo, il faut le rappeler. Alors, vous avez fait un certain nombre de BD sur des grandes figures politiques françaises. Qu'est-ce qui vous a appris de faire une BD sur votre beau-père?
oui, c'est vrai que d'habitude je m'attaque à plutôt des sujets très connus, mais là il est inconnu en effet, mais par contre il est proche de moi, c'est le père de mon épouse, il habite au Portugal et j'ai la chance d'aller souvent là-bas, il habite pas loin de Lisbonne, dans un petit village au bord de la mer, et il y a quelques années il m'a dit, tu sais, tu devrais faire une BD sur moi, tu vas gagner beaucoup d'argent, il m'a dit. Et c'est vrai que, en y réfléchissant, ça faisait longtemps que je voulais faire une bande dessinée qui parle du Portugal et qui parle de l'histoire récente du Portugal. Et lui, Edgar, il a été très impliqué au moment de la dictature, il était dans des cellules révolutionnaires. Et puis, bien sûr, après, il a dû fuir en France, mais il a suivi beaucoup de près la révolution des œillets.
Bon, donc c'était un exilé politique. Alors justement, alors, quand on dit dans les pas de mon beau-père, quand on parle de marcher à Lisbonne, attention, hein, parce qu'il y a des marches à monter à Lisbonne, donc
oui.
Quel a été votre périple?
Oui, alors la bande dessinée, comme souvent, enfin, les BD que je me mets moi-même en scène, donc on retrouve mon personnage, et donc ça consiste beaucoup à des échanges où je vais dialoguer avec mon beau-père qui me raconte ses souvenirs, qui me raconte son histoire, et puis on voit, je dessine le passé aussi, et comme souvent, lui il marche beaucoup, quelqu'un qui est infatigable, il a 80 ans aujourd'hui, mais il est comme un jeune homme, et donc on s'est beaucoup promené dans son village pour commencer, dans les bords de mer magnifiques, et puis aussi à Lisbonne, puisqu'il était jeune homme à Lisbonne, donc il m'a montré les endroits où il avait vécu au moment de la dictature, et puis les endroits emblématiques, et donc ma bande dessinée c'est un peu comme un voyage, c'est un voyage et un portrait d'un homme de son temps. Et puis comme ça, c'est enfin, pour moi, c'était un prétexte pour montrer des vues de Lisbonne que j'adore, des vues du Portugal.
C'est un grand marcheur, vous avez du mal à suivre et vous lui transpirez comme pas possible. Alors, je pense que pour vous, ça a été une découverte. Qu'est-ce que vous a frappé davantage dans l'histoire du vécu de votre beau-père?
Tout d'abord, le fait que c'est une histoire assez récente, finalement. Quand on parle de la dictature, c'était il n'y a pas longtemps, la plupart des personnes âgées aujourd'hui au Portugal ont connu cette période. Et donc, il y a une proximité. Ce qui m'a frappé, c'est cette proximité de l'histoire et aussi la transformation, parce que si on parle de Lisbonne, il y a aussi des séquences au sud du Portugal, à Lagos par exemple, c'est aussi la transformation du pays qui est victime de son succès aujourd'hui, il y a énormément de tourisme, et donc ça crée beaucoup de transformations du paysage, de l'architecture, et puis des modes de vie aussi, parce que là, il y a une espèce de flot de touristes qui débarquent. Donc ça, c'est moi j'ai essayé de montrer ça aussi, c'est-à-dire que le passé proche et cette espèce de développement accéléré qu'on est en train de vivre.
Alors, on s'approche du 50e anniversaire du 25 avril. Quel est l'état d'esprit de votre beau-père 50 ans après, avec tout ce qui se passe au Portugal? On a vu récemment l'élection de 50 députés d'extrême droite xénophobes et qui sont, ils y pensent au beau vieux temps de la dictature. Quel est l'état d'esprit de votre beau-père actuellement?
Alors, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler avec lui, parce qu'il c'est pas quelqu'un qui téléphone, qui est très, il aime pas trop le téléphone, mais je vais le voir bientôt, puisque je vais en avril au Portugal. Mais évidemment, on peut se douter qu'il est pas du tout ravi de la tournure que prennent les choses. Après, c'est quelqu'un qui reste très attentif, qui suit beaucoup la politique, qui écrit lui-même des textes sur la politique, donc je pense qu'il est, il aura voilà, plein de choses à me dire, et parfois c'est toujours assez surprenant, hein. Il a des points de vue qui m'étonnent souvent. On est assez différents, hein, lui et moi. C'est quelqu'un de très il peut avoir un sacré caractère, mais j'aime beaucoup échanger avec lui.
Alors, et quel est le prénom de votre beau-père, si je suis pas indiscret?
Ah, son vrai prénom, c'est Eugenio. Edgar, c'est vrai, je l'ai pas précisé. Edgar, c'est son nom de révolutionnaire.
Voilà, son pseudonyme dans la clandestinité. Et d'ailleurs, Mathieu, bon, je fais une invitation quand vous irez au Portugal, pouvez la transmettre, c'est qu'on puisse lui faire une interview, ça serait pour moi merveilleux.
Bon,
Mathieu, justement, Edgar, on avait parlé déjà, ça fait déjà plusieurs semaines de cela, mais enfin bon, l'actualité la plus proche, le mardi 2 avril, vous allez être dans le 14e à la bibliothèque Benoît Groult.
Oui.
À Paris également, ça sera le 22 avril à 18h, là, ça sera la FNAC Saint-Lazare. Mais entre-temps, vous avez été invité le 17 avril de présenter votre BD à l'ambassade de France à Lisbonne.
Oui, j'étais étonné et ravi évidemment de pouvoir me rendre là-bas pour parler de cet album. Mmh. Donc là, on parle de la version chez Dargaud, la version française, mais j'ai aussi la joie de vous annoncer qu'elle va être disponible en fin d'année en portugais aux éditions Polvo, qui est une maison d'édition portugaise. Et donc là, ça y est, la traduction est terminée. Et donc ça va être aussi bien de pouvoir présenter ça dans les deux langues et puis les deux cultures.
Pour nous, le plus proche, ça sera le mardi prochain, déjà le 2, à partir de 19h. Oui. Donc, une rencontre dédicace. Et après, je pense que vous allez avoir davantage de temps le lundi 22, la FNAC Saint-Lazare, d'ailleurs, FNAC, qui, pendant toute une semaine, d'ailleurs, va avoir tout un tas d'initiatives. Et Mathieu, ça sera le 22 avril à 18h. Mathieu, bon voyage. Et je pense que vous allez faire des allers-retours entre le 17 à l'ambassade de France à Lisbonne, le 22 à la FNAC Saint-Lazare. Et après, vous retournez. Et je pense que vous allez être avec votre beau-père pour fêter le 50e anniversaire de la Révolution des œillets.
C'est ça, exactement.
Mathieu, merci, bon vent, c'est le cas de le dire, d'autant plus que votre beau-père vit au bord de la mer. Merci Mathieu.
Exactement. Merci beaucoup.
Mathieu Sapin, BD Edgar, édition Dargaud, et para que estiver interessados, on l'aime dia 2 d'avril, bibliothèque Benoît Groult, 25 rue du commandant René Mouchotte, en Paris 14, será às 14 horas. Nós estamos aproximados das 13, mas queria relembrar precisamente, para já, na FNAC Saint-Lazare, a exposição de fotografias de Alessio de Andrade. Depois Mathieu Sapin, ele estará no dia 22, dia 24, 24 d'abril, José Vieira e Hervé Leonard. Dia 25 de abril, José Rebelo e Vítor Pereira. José Rebelo, teremos a ocasião de o entrevistar também nas próximas semanas. Ou ainda Patrick Silberstein, que vai estar no dia 26 a propósito do livro Portugal, a revisão de Zayé. E depois vai tudo terminar com fado, com Vanessa Miranda. Será no dia 28 de abril. Mas enfim, daqui até lá ainda temos tempo.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos ao direto neste domingo, dia 31 de março, segunda e última hora do programa. E agora vamos até Grenoble, vamos continuar a passear neste programa. Manuel Branco, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde.
Muito obrigado, Manuel. Manuel, lembra, é membro da Associação dos Exilados Políticos Portugueses, a EP 6174, mas também da ODTI. Ora, a Revolução dos Escravos, 50 anos, já lá vão com efeito, e vai ser festejado, por um lado, em Saint-Martin-d'Hères, Grenoble, Rives e Gières. Ora, quando se fala de Grenoble e comunidade portuguesa e luta contra o fascismo, Grenoble foi uma zona bastante importante, precisamente, não só para a ajuda dos desertores e refratários, mas também da comunidade portuguesa, foi naqueles anos negros.
Sim, claro. Olha, só queria juntar uma coisinha, que eu sou membro, de facto, da AEP, da DTI, mas da Memória Viva.
A Memória Viva, peço desculpa. Memória
Viva. De Paris, e que nos apoiou bastante nesta manifestação para as comemorações de 25 de abril.
Bom, mas sim.
Bom, era só para lembrar isso. Portanto, tu estavas a falar da tradição de Grenoble, é? Sobre...
Com efeito, porque vocês têm uma tradição de luta aí, de solidariedade.
Bom, Grenoble é uma cidade com uma grande tradição progressista, não é? Vem do tempo já da resistência, vem do facto que Grenoble foi... a cidade onde existiu pela primeira vez um planinho familiar, não é? Talvez até a primeira mutualidade de França. Portanto, há uma velha tradição de Grenoble, quando foi na Guerra da Argélia, houve grandes manifestações aqui em Grenoble, com inclusivamente comboios bloqueados para impedir a passagem de soldados que iam para a guerra. Portanto, há uma velha tradição. Tu queres que comece por onde? Como é que começou os portugueses aqui em Grenoble?
Não, mas sobretudo, bom, é o tema que nos vai falar, porque temos que entrar um bocadinho no detalhe do programa, porque há coisas bastante importantes, quer dizer, vai desde exposições a concertos, a igualmente a debates e por aí fora, mas também o apoio que foi dado aos desertores e refratários aí.
Na altura, estás a falar?
Na altura, perfeitamente, antes do 25 de Abril.
Pois, antes do 25 de Abril, portanto, foi criado aqui em Grenoble um jornal que foi conhecido na imigração, muito conhecido na imigração, que foi o Alarme, que apoiava a luta contra a ditadura, o obscurantismo e contra a guerra colonial, e foi criado nessa altura, nos anos 71, 72, um comitê de desertores para apoiar, nessa altura... jovens exilados que não queriam fazer a guerra em Portugal e que, portanto, muitos deles passaram aqui por Grenoble. Uns ficaram, outros continuaram. Portanto, uma parte do trabalho que foi sendo feito aqui pelo, em Grenoble foi por essa parte de jovens que ficaram. Portanto, houve muitos que foram para Paris, outros para a Suécia, para a Dinamarca, até para a Rússia. Mas o núcleo principal que ficou foi ele que foi desenvolvendo todo este trabalho e de onde alguns membros ainda estão por aqui, não é?
Com efeito. Ora, como é que nós podíamos apresentar esta, os festejos da Revolução dos Escravos? Porque há inúmeras iniciativas que já começaram no mês de janeiro, nomeadamente aquilo que vocês chamam Atelier d'écriture Eco du Portugal. O que é que fazem exatamente nesses ateliês, Manuel?
Bem, é escrita livre, isso é organizado essencialmente pela Câmara de São Martandeiro e pelas bibliotecas. É escrita livre com um tema e as pessoas são livres de escrever à vontade o que pensam sobre 25 de Abril, não é? E depois esse trabalho é discutido. É exposto e vai haver no fim de...
No dia 27 de Abril, concretamente, na Mediateca Paulo Langevin.
Exatamente, vai haver uma restituição de todos esses trabalhos de escrita que foram feitos durante este período.
Ora, Vítor Pereira, o historiador, vai estar aí também para falar do livro C'est le peuple qui commande la révision des aïeux, édition du Détour, ou ainda do livro Exil et témoignage d'exilé de déserteurs portugais, das edições Chandegne. Mas, paralelamente, há um certo número de livros, mas há outra ainda, há uma conferência que eu gostaria precisamente de realçar, que é La révolution des aïeux vue d'Afrique, que vai ser feita por Nadia Vertelpe. Ligue, no dia 25.
Olha lá, Varga Aftiga.
Peço desculpa.
Varga Aftiga. Ela também já me chamou a atenção porque muita gente se perturba o nome. Portanto, é Nadia Varga Aftiga.
E é importante ter, digamos, um olhar cruzado, não é?
Exatamente. É uma historiadora que vive aqui em França. E que se propôs, ela disse que poderia falar da Revolução do 25 de Abril, antes, depois, durante, bom, mas que o tema que ela mais ficciona e que a tem preocupado e na qual ela tem feito alguma investigação é como é que a Revolução des Aïeux, não? Uhum. Como é que a Revolução foi vista do lado da África e do lado da América Latina também. Ela tem procurado investigar este assunto e na altura propôs, se nós estivéssemos de acordo e se a Câmara do Norte estivesse de acordo, lá na Zona Internacional, falar dessa questão. E nós dissemos, sim senhor, perfeitamente, até pode ser um assunto interessante, que aliás tem tido bastante aceitação, o malta francesa com quem eu tenho falado está contente com esta perspectiva de alguém, de um historiador, vir falar da Revolução des Aïeux, dos escravos vista do lado da África, não é?
Com efeito, é um olhar completamente diferente do
olhar
nosso.
Diferente,
porque
mesmo.
Nós, bom, temos isso, sentimos isso na pele, eu quase ia dizer. Ora, há um nome que é uma constante daquilo que se está a passar e vai decorrer, até, sinceramente, até mesmo durante o mês de maio, que eu referi, é a pessoa, que é o José Afonso. Há inúmeras exposições e não só à volta de José Afonso.
Exato. Bom, nós tivemos muita dificuldade, é preciso dizer isso, tivemos muita dificuldade em arranjar exposições e, inclusivamente, historiadores, porque a maior parte, digamos que as capitais, Paris e Lisboa, absorvem para o 25 de Abril a maior parte das exposições e historiadores. Portanto, tivemos alguma dificuldade. Aliás, o Vítor Pereira vem do dia 20, precisamente porque ao princípio estávamos a programar para 25, mas claro, muito solicitado em Portugal e aqui por França não podia vir. Veio ver, portanto, nessa perspectiva de arranjar exposições, nós começámos a dirigir-nos, nomeadamente à Comissão Organizadora do 25 de Abril, com quem entramos em contato há cerca de ano e meio, mas que, bom, não foi possível chegar a conclusão nenhuma, não é? Não nos foi proporcionado nada. Quando tentamos entrar em contato também com o consulado de Lyon, da perspectiva também de arranjar algumas posições, mas também, bom, vimos que não havia possível, não se confia nada. Portanto, começámos pelos nossos próprios meios a contactar a Associação Zeca Afonso em Portugal através da AJA do Porto, a AJA de Setúbal e a AJA de Lisboa. E foi a partir daí que nós conseguimos, portanto, algumas exposições sobre o Beca Afonso.
Uma exposição importante que já esteve aqui em Paris, a Guerra Colonial, a Exposição da Memória Viva.
Exato, exato. Aliás, a Memória Viva também nos propôs uma exposição sobre o Zeca Afonso, mas que depois foi um bocado substituída por aquela que foi enviada de Portugal diretamente. Mas de facto vai ser disposto na mesma Lanterna Nacional, em Grenoble, a exposição de que a Memória Viva nos emprestou e que estamos a preparar neste momento.
Ora, Manuel Branco, eu sei que segues atentamente, bom, como 7 mil pessoas foram obrigadas a sair de Portugal por razões políticas, aquilo que se está a passar em Portugal e o resultado das eleições no passado dia 10 de março. Como é que vês a situação em Portugal, onde cada vez se diz mais, antes é que era bom?
Bem, olha, primeiro, sobre essa história de antes é que era bom, nós ainda não saiu, mas estamos a preparar uma brochura pequenina, com uns 8 ou 10 páginas, ou 12, em que precisamente pegamos em vários assuntos, como a guerra colonial, como a educação nacional, a saúde, a censura, precisamente com textos pequeninos e muito rápidos, explicar como era antes e como é que foi e como é agora, para que as pessoas percebam de facto que o melhor não era antes, o melhor é agora. Agora, sobre a situação, essa brochura vai sair, mas por enquanto ainda não está a ser divulgada porque está em acabamento. Sobre a situação em Portugal, esta situação deixa-nos um bocado tristes, não é? Sobretudo a nós, jovens que na altura recusámos o obscurantismo e recusámos aquela impossibilidade de se ir ao cinema, de se ir ao teatro, de se lerem livros.
De poder falar.
Falar na rua, de a gente só se juntar a 2 ou 3 no café. Quando começámos a ver isso pela Europa fora a ressurgir, velhas ideias, velhas maneiras de ver a vida e a sociedade, íamos sendo orgulhosos, dentro de determinada medida, de dizer, bom, mas em Portugal ainda não. Em Portugal temos resistido. E de facto a passagem para de uma dezena de deputados, assim, uns 50 deputados por um partido de que tem ideias precisamente que não tem respeito pelos outros, que começa ao princípio não ter respeito pelos ciganos nem pelos pobres, mas também não tem respeito pelas mulheres, mas também não tem respeito pelos jovens, é racista, as pessoas têm cores diferentes, é racista para com pessoas, homens ou mulheres que têm sexualidades diferentes daquela que a maioria entende que deveria ser o padrão. Portanto, tudo isso, a gente pensava ter resistido a isso e agora ficamos tristes com a situação porque vimos que, de facto, essa gangrena começa a atingir a Europa toda e Portugal não escapa, não é?
Enfim, como diria outro, a luta continua e há de continuar enquanto formos vivos. Manuel Branco, obrigadíssimo. Bom, todo o programa é impossível de detalhar tudo. Temos acesso a isto via as redes sociais? Como é que é?
O que é o programa?
O programa completo, porque há dezenas de coisas que vão decorrer aí durante todo o mês de Abril. Há um acesso via redes sociais?
Vai ser. Bom, agora espera aí, não vai ser em abril, vai ir a maio, vai ir.
É em maio, pois.
Vai ir a setembro e vai ir até. Neste momento está programado até 14 de junho. Portanto, é praticamente o ano todo.
Pois, mas isso, Manuel, teremos a ocasião de lá ir, mas é possível ter acesso para já aquilo que vai passar até o mês de maio ou não?
Bom, nas redes sociais, nós não temos trabalhado muito com redes sociais, as câmaras é que vão trabalhar elas.
Então pronto, então relembro as câmaras de Saint-Martin-d'Air, Grenoble...
Saint-Martin-d'Air vão ser as câmaras que mais difusão vão fazer disso na rede social.
Bom, é isso que nós estamos, tanto mais, e é para terminar, Manuel Branco, é que entretanto, dia 25 de Abril, vai haver uma cerimónia entre as ruas Marceau, Lécieux e Georges Carrier, precisamente que vai ser o futuro lugar daquilo que será a Praça da Revolução dos Cravos, em Grenoble. De maneira que pensou...
Isso é uma questão muito importante, porque é para ficar qualquer coisa que perdure na memória de haver um local público com o nome da Revolução de...
Manuel Branco, muito obrigado e até muito breve, ou daqui até ao final do mês de abril, voltaremos a ligar aí para Clodomo. Um grande abraço e obrigadíssimo.
Um abraço para
obrigado,
você.
Obrigado, obrigado. Bom, e agora vamos falar de algo que, bom, já sabemos que a situação é difícil, mas ao que parece está cada vez pior. Adelino Sousa, boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Olá, boa tarde.
Ora, Adelino, professor de português, mas foi reformado. Está reformado, salvo erro da minha parte, precisamente desde o início do ano. Entretanto, está a circular uma petição. Les élèves d'aujourd'hui seront les enseignants de demain. Esta petição pode ser assinada em change.org. Hoje de manhã, possivelmente à volta do meio-dia, já havia 85 assinaturas, entre as quais 50 num papel, e teremos a ocasião na próxima semana de falar com mães de alunos sobre esta petição e não só. O que é que se está a passar? Porque, ecos, o Adelino foi para a reforma, mas aparentemente, bom, houve concursos, não houve concursos, houve candidatos para esses concursos. O que é que se passa concretamente em Borinoá? Mas não é só em Borinoá, é à volta de Borinoá, relativamente aos cursos de português.
Para já, quem poderá falar melhor da questão dos concursos para os cursos português será a coordenação do ensino português em França. Uhum. Mas no que diz respeito ao que se passa em Borinoá, de facto, depois do começo da minha reforma, portanto, eu fui professor até dezembro de 2023, e depois, em janeiro, foi a coordenação lançou um concurso, e pelas informações que os pais têm, até agora não houve candidatos para preencher esse horário. Portanto, esta petição lançada pelos pais foi uma iniciativa dos pais para perguntar à coordenação e às autoridades portuguesas que solução é que prevêem para fazer face a este problema de falta de professores.
Ora, como era, para a próxima semana teremos a ocasião de falar precisamente com duas mães de alunos que nos vão explicar isso tudo, porque atualmente em França haveria 10 postos de professores que estão vazios, é como que diz que não há professores para isso. Uma situação que pode piorar no próximo mês de setembro. Como antigo professor de português, quer dizer, sentiu que iríamos chegar nesta posição, porque na medida em que onde havia cursos de português, nas escolas, os diretores das escolas não foram tidos nem achados, não foram afirmados. Não será que isto pode pôr em questão precisamente a manutenção desses cursos, porque nós sabemos para já, e sobretudo a nível do primeiro grau, quero referir a nível do primário, para convencer os diretores das escolas de abrir cursos não é evidente, de maneira que isto ainda vai fechar mais portas, Arlino?
Sim, de facto é uma dificuldade acrescida, porque muitos professores da minha geração estão a chegar à reforma, não é? Eu não sou o único a estar aposentado. Cada vez mais professores vão chegar a esta situação e, portanto, a questão da penúria de professores, da falta de professores, vai colocar-se cada vez mais. Aliás, em Portugal também está a haver esse problema, essa dificuldade. Muitos professores, alguns professores ultimamente também voltaram para Portugal porque, por razões familiares, pessoais, porque têm escolas onde podem lecionar lá, as condições de vida também melhoraram em Portugal e, portanto, preferem ir para Portugal do que lecionar aqui. E, portanto, é de facto um dos desafios para o ensino português atualmente em França, pelo menos em França, é de facto esta falta de professores para preencher os horários que existem e também para responder a novos pedidos de abertura, porque durante estes 14 anos que lecionei como português em França, constatei um aumento do interesse dos pais pelo ensino da língua portuguesa, nomeadamente até de pais que não têm nenhuma origem lusófona, não é? Eu concretamente, ultimamente, constatei que 30% dos meus alunos não têm nenhuma origem lusófona.
É, mas, aliás, quer dizer, isto, ainda por cima, há que referir que estamos já... Bom, hoje é dia 31 de março, significa que, em princípio, deviam estar a circular um certo número de formulários, precisamente para que os pais peçam que haja ensino de português. Eu estou a falar do primário, hein? Cuidado.
Sim,
por aí fora. De maneira que, bom, nós aqui temos o hábito de falar nisso, de relembrar, significa, bom, que isso, bom, como é que ser feito? Porque, em princípio, penso que era o Adelino Sousa também, que, bom, falava com os pais dos alunos que lecionava e por aí fora, de maneira que, digamos, aquilo, a informação circulava. Hoje, que é estamos num período bastante importante, que é de pedidos de ensino de língua portuguesa, bom, esse trabalho, pelo menos na sua zona, concretamente, mas onde é que lecionava Adelino de Sousa?
Eu lecionava no departamento 91, tanto Brunois, Hier, Montgeron, ultimamente, mas durante a minha carreira como professor, desde 2009, foi praticamente em toda a região parisiense. Não podemos esquecer que um professor português em França, não, no ensino primário, antes estou a falar no ensino primário, não tem só uma escola, um professor pode ter 7, 8, 9 escolas, né? Praticamente cada dia vai a uma escola diferente, o que significa que no final da semana são muitos quilómetros percorridos por alguns professores. Isso é uma dificuldade que existe no ensino português em França, é a distância às vezes que existe entre as várias escolas, mesmo se os horários são preparados às vezes para minimizar essa distância, portanto, mas alguns professores ainda são bastante penalizados pelas distâncias que existem entre as escolas.
Sim, e muitos deles não têm horário completo, não é?
Penso que não, talvez há alguns anos isso existia, agora acho que é uma preocupação por razões económicas também, de optimização do tempo dos horários dos professores, de evitar que não tenham horários completos. Eu sempre tive um horário completo.
Ora, entretanto, atualmente em França, segundo dados que eu pude obter, há 10 horários em França sem professor. Isto corresponde a 60 ou 70 escolas. No entanto, vou ler qualquer coisa ao professor Adelino Sousa. A Constituição da República Portuguesa, artigo 74. Ensino, linha I, assegurar aos filhos de imigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura portuguesa. A linha J, assegurar aos filhos de imigrantes apoio adequado para a efetivação do direito ao ensino. Arlindo Sousa, isto está escrito na Constituição, mas não passa do papel? Desculpa, então, é provocatório. Eu sei que a minha pergunta é em forma de...
Não, eu penso que vai mais... Infelizmente que não... que vai mais longe do que o papel, porque constatamos cada ano um aumento do interesse pelo ensino do português, mas, como eu disse há pouco, o desafio atual é esta falta de professores e corre o risco de facto, o Estado português se encontrar na incapacidade de dar resposta a estes pedidos dos pais e dos diretores de escolas que cada ano apresentam nas inspeções e à Educação Nacional Francesa alunos que querem aprender português. Portanto, é de facto, as nossas autoridades portuguesas é essencial um compromisso das autoridades educacionais portuguesas, eu diria também francesas, como dos pais e das associações da comunidade portuguesa, para fazer face a este desafio, que é a falta de professores.
No entanto, se eu vou me lembrar, agora pego no Jornal Oficial, Jornal Oficial da República Française, daté do 22 de maio de 2019, c'est au sujet décret 2019-470-19 du 20 mai 2019 portant application de l'accord de coopération éducative et linguistique entre la République française et la République portugaise signé à Paris le 28 mars 2017. Alors, il y a des choses de très, très belles, hein, là-dessus. Alors, entre autres, hein, le gouvernement
mais en français, assumé d'assurer le suivi du dispositif des ailes portugais. Bon, ni plus ni moins. Donc, le gouvernement français devrait suivre ça. Normalement, il y avait une commission technique bilatérale, je m'excuse, qui est compétente pour diverses choses. Pour exemple, définir la carte d'implantation du chamado AIL português. Ajustar o número de professores postos à disposição pela parte portuguesa, consoante as evoluções dos pedidos. Fazer um balanço anual do funcionamento dos AIL português. Ora, há que haver que, em princípio, essa comissão bilateral devia se reunir, no mínimo, digo bem, no mínimo, uma vez, de dois em dois anos. Finalmente, bom, algo que foi publicado no Jornal Oficial Francês, mas também não passa do papel. Peço desculpa do insulto.
Pois essa é uma questão que deve colocar às autoridades portuguesas e francesas.
Com efeito, terá que ser
ao primeiro.
Pois, já não está. Não, isso é um problema,
sim,
porque...
O que eu posso dizer, sim, o que eu posso dizer a partir da minha experiência do terreno é que, de facto, ainda há um grande caminho a fazer para a integração de português no currículo escolar francês. Uhum. Porque quando damos aulas e contratamos diretores das escolas, outros professores franceses, do qual fazemos parte da equipa nas escolas onde vamos, não é? Temos a impressão que muitas vezes o português é ainda considerado como uma língua menor, entre aspas, em comparação com o inglês ou o espanhol ou o alemão, que são considerados ainda em França como línguas mais prestigiosas que o português, que é ainda visto como uma língua da comunidade portuguesa, uma língua da imigração e não... uma língua de comunicação internacional, o lugar que o português tem a nível internacional. Portanto, a integração de português no currículo escolar francês é ainda um desafio também bastante grande, apesar de facto de haver esses acordos bilaterais que são positivos e que têm o mérito de existir, mas, de facto, que acompanhamento é que está a haver da evolução e do respeito ou não no terreno desses acordos? Por exemplo, muitos pais constatam que a falta de continuidade do ensino português entre o primário e o colégio e liceu.
Uhum.
Né? Nesses acordos está previsto essa continuidade. E atualmente constatamos que pelo menos 50% dos alunos que chegam ao final do CM2 e que se quisessem continuar a estudar português na CISM, portanto no colégio, não têm cursos de português no colégio. Quer dizer, têm no primário, mas depois no colégio não há continuidade. Portanto, aí de facto há um problema no respeito e dos acordos bilaterais que prevêem essa continuidade. Mas isso aí é um trabalho a fazer, como disse há pouco, das autoridades educacionais francesas e portuguesas, com o apoio dos pais e das associações da comunidade portuguesa em França.
Adelino de Sousa, muito obrigado. Nós, aliás, é isso que fazemos. E agora, vamos ter um novo secretário de Estado das Comunidades, não é? Com um novo governo. É evidentemente que vamos, não é puxar da pedra, não é a expressão que eu queria utilizar, mas enfim, a pedir explicações na medida em que há compromissos que sejam aplicados pura e simplesmente. Mas enfim, Adelino de Sousa, muito obrigado. Mas gostaria de terminar com uma nota positiva, apesar de tudo. É que este ano novamente vai haver o séjour linguistique, significa que cerca de 113 crianças vão ir até Portugal entre os dias 13 ou 20 de abril, mas bom, o lado negativo é que não há nenhum apoio da parte do governo português, mas apesar de tudo os pais puxaram para os cordões à bolsa para que os filhos possam ir fazer esse séjour linguistique. Pelo menos é o lado positivo da questão, não, Adelino Sousa?
Exatamente. Mostra bem que o interesse que os pais veem nesta experiência que é oferecida aos filhos pela CCPF, Coordenação das Coletividades Portuguesas de França, que veem, de facto, um interesse pedagógico, cultural, nesta semana de imersão linguística e que estão dispostos a investir E de facto é pena não haver outros apoios da parte de Portugal para encorajar e para, porque é uma bela experiência. As crianças de 7 a 12 anos vivem uma experiência extraordinária, vêm de Portugal encantados, com vontade de voltar no ano a seguir, e é um enriquecimento a nível da língua, porque têm a possibilidade de praticar a língua, porque os monitores com eles só falam em português, e de conhecer culturalmente Portugal e ganhar esta vontade e esta ligação cada vez mais profunda com as suas raízes, e para aqueles que não são de origem portuguesa, de descobrirem e quem sabe, de ficarem com vontade de ir viver um dia em Portugal.
E ter a língua também portuguesa como um trunfo profissional. Adeline Sousa, obrigadíssima. Eu lembro a petição: les élèves d'aujourd'hui sont les enseignants de demain, change.org. E teremos a ocasião de falar desta questão mais em detalhe na próxima semana, precisamente com pais de alunos que lançaram a petição e que continuam a lutar para a manutenção do ensino da língua portuguesa no ensino do primeiro grau, ou seja, o ensino primário. Obrigada, Adeline Sousa, e já agora, boa reforma, e de maneira que o ritmo é completamente diferente. Obrigadíssimo.
Com prazer. Deus, bom trabalho.
Muito obrigado.
Cantar até morrer. Deus me deu forças na vida para cantar até morrer. Ai, quem precisa de guarida? Eu tenho uma coisa sentida, a cantar hei de viver. Ai, quem precisa de guarida? Eu tenho uma coisa sentida, a cantar hei de viver. Cruz só num joelho. Se o meu destino é cantar, faça cruz só num joelho. Eu canto para não chorar e faço versos a rezar.
O fado do Manuel, bem-vinda, bonjour, et merci d'être en direct avec Radio Alpha.
Bonjour.
Alors, on avait promis, alors, le 24 mars, c'était à la Péniche, à Paris, son de la terre. Cette fois-ci, ça va être dans un château. Ni plus ni moins pour Madame Bévinda, n'est-ce pas? C'est la rencontre mensuelle d'association Gaivotte à Brive-sur-Marne. Alors, mais avant tout, par rapport à l'album J'aime, justement, bon, on peut le retrouver sur les...
Oui, sur toutes les plateformes, tu peux le trouver sur Deezer, Spotify, Apple, enfin, toutes les plateformes où tu peux écouter, streamer ou écouter, acheter... en ligne, j'aime, voilà, tu peux le trouver maintenant partout.
Voilà, il y a plein de choses. Marie-José Henriques. Marie-José Henriques.
Oh, muito bom, boa tarde, boa tarde.
Bom, então, Marie-José Henriques, então, é a primeira vez que a Gaivota convida a Bevinda para atuar nos vossos encontros mensais?
É verdade, é a primeira vez, e eu vou dizer porque eu nem ousava convidá-la assim, na Gaivota, uma associação, pronto, pequena, temos que reconhecer isso. E este ano foi a altura, não é? Foi a altura, vai ser o momento de a contactar e de a convidar, e ela aceitou muito, muito simplesmente, e agradeço-lhe imenso por isso. E vai ser um prazer termos lá então, no domingo dia 7, connosco na Gaivota, a partir das 16 horas. Vai ser um prazer, pronto, para todos nós.
E uma
connosco.
Bem-vinda. Bom, vêm os teus músicos, não é? Habituais. Que...
Vêm o Gilles Clément e o Micha Fitzgerald Michel, deux guitaristes. Ils viennent. On va chanter mes chansons personnelles, mais voilà. Et puis aussi quelques fados traditionnels. Et puis qui voudra chantera aussi, je pense.
Ah, vai ser uma festa.
Pois. Uma grande
festa. E o momento de descobrir, portanto, algumas das últimas canções do teu álbum, não é? Bem-vinda.
Exato, exatamente.
Não, vocês podem continuar a falar, eu vou dar uma voltinha, vou beber um café.
Não, fica connosco.
Sim, Maria José, há que referir, bom, que estes encontros mensais, bom, há sempre uma fadista que é convidada principal, mas ao mesmo tempo há toda uma série de coisas que se passam à volta, não é? De maneira que os artistas, claro, quando vão lá, como é que vai ser? Há uma interação entre o público e o artista? Em regra geral são sempre artistas, mulheres, fadistas, de maneira que há uma interação, como é que se passa com o público e isso tudo?
Oh, Arthur, nós sempre na Gaivota, e como já sabes, temos, como é que é dizer, damos ocasião às pessoas de se manifestar e de cantar. Quem cantar um fadinho ou outra canção qualquer, pode fazê-lo. Portanto, os músicos, não só guitarristas, mas também temos um pianista connosco, o Patrick Pernet, que está ali para quem quiser. Portanto, há sempre quem se manifesta, há sempre quem deseja cantar uma canção ou em francês ou em português, porque abrimos a porta ou as portas também à cultura francesa e à música francesa, e porque há boa música também francesa, naturalmente. E, portanto, há sempre esta échange, lá, entre Portugal e França. e há sempre quem cante, naturalmente, e quem... Quem queira, quem deseja cantar, e os músicos estão lá para isso também, não é?
Ora, falando agora da poesia, bem-vinda. Est-ce qu'on va avoir le droit à des textes de Fernando Pessoa, que está à minha musique, e a dédié un album uniquement là-dessus?
Non, pas dans ce répertoire-là, parce que là, je fais vraiment que des chansons du dernier album, et puis aussi des chansons qui ont marqué ma carrière, comme Fatou, de l'autre avec Vintiange, Covilien, voilà
c'est ça,
mais Pessoa c'est tellement particulier, je laisse dans son univers et parfois je le ressors de l'univers et je le ramène avec moi quelque part, mais c'est vrai que Pessoa c'est tellement particulier, c'est beau mais particulier.
Mais Vivi, on a eu l'occasion de parler, bon, tu as déjà une bonne dizaine d'albums, je compte une dizaine, combien ?
13,
bon, donc j'étais pas loin de la vérité. Et effectivement, bon, entre les styles musicaux, le choix des textes, etc., etc., on peut dire qu'avec toi, on se promène un petit peu sur les 5 continents au niveau musical ou pas ?
Un petit peu. Pas qu'on se promène sur les continents, les 5 continents, mais en tout cas, moi, je vais là où j'ai envie d'aller. Je me pose jamais la question de savoir qu'est-ce qui serait bien de faire ou pas. Je suis un peu mon instinct et mon inspiration, et puis mon époque, je pense aussi, parce qu'on est toujours, qu'on le veuille ou non, inspiré par son époque. Quand Pepso, c'était en 97, ça fait longtemps. C'était bien longtemps avant que beaucoup de gens aussi ne l'explorent. On a fait Gainsbourg aussi avec tout chanté au féminin. Ça, c'était beau aussi, ça m'a plu cette aventure. Je trouve que c'est à chaque fois des aventures différentes. Et après, bon, il y en a qui
qui sont d'accord avec ces aventures-là. Puis d'autres, non, mais c'est pas grave, c'est fait pour ça, les aventures, elles peuvent pas être partagées par tous.
Non, il suffit d'avoir une ouverture d'esprit. C'est différent. Mais, Marie-José Eric, c'est précisément le fait de vous ouvrir une porte à Bivinde. Digamos, a ideia que ele tem da música, aquilo que ela faz como musical, vocês estão a abrir o leque finalmente dos vossos encontros mensais da Gaivota, não?
Uhum. Sim, mas é preciso também justamente darmos outra visão, um bocadinho do fado, a maneira da bem-vinda, pá. Uhum. Naturalmente ela tem um estilo muito, muito particular, mas vamos viajar com ela. E isso é importante também, não é? Darmos a conhecer outros estilos, outras pessoas. Temos que nos renovar um bocadinho, naturalmente.
J'ai le style, en fait, du nord, du centre-nord du Portugal, mélangé de bourguignon. C'est ça, mon style.
Moi je suis du nord du Portugal, donc on va s'entendre, c'est sûr.
Oui, mais vous aviez reçu un pistolet à Alain, hein.
Il est Alain arrivé aussi, qui a un talent fabuleux, bien sûr. Voilà, Alain, Chouchou, Alain, oui.
Ouais, c'est magnifique.
Traz os montes, eu sou de Braga, onde estou neste momento, onde vos envio um raio de sol, que até vem no fim hoje, eu passo com um raio de sol.
Não, mas é bastante importante, falamos do seu Alain, precisamente. Finalmente, as pessoas que estão aqui são de origem portuguesa, mas dá a impressão que, bom, é bem-vinda, vous regardez la musique différemment, vous regardez les racines différemment. Bon, c'est important d'avoir des racines, moi aussi, j'ai des racines, mais bon, c'est en France qu'on vit, donc on a tout un tas d'influences, et ça, c'est important pour un créateur, un compositeur, pour quelqu'un qui... Bon, et surtout au niveau musical et au niveau des textes, c'est de pouvoir s'épanouir et pas être dans un carcan, non? Parce que c'est pas parce qu'on est d'origine portugaise qu'on doit être obligé à suivre un certain nombre de choses, bien évidemment.
Oui, on est nés, on est nombreux à être nés au Portugal, à vivre ici en France, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est tous habitants de cette terre et que l'humanité, elle partage beaucoup de choses de beau, et la musique, c'est quelque chose de beau qui n'a pas besoin vraiment de particularité plus que ça, que d'être enraciné quelque part et de faire un voyage, quoi. C'est ça, la musique. Elle vient de partout. Et donc, c'est les croisements qui sont toujours très intéressants, les carrefours.
Alors, le prochain voyage, ce sera le dimanche 7 avril à partir de 16h, Château Laurence à Brie-sur-Marne.
Oui.
Et d'ailleurs, vous êtes à 200 mètres du métro du RER A, Brie-sur-Marne.
À peu près.
200 mètres à peu près, mais enfin, on ne va pas chipoter.
Oui,
maintenant.
Non, mais pour dire que c'est facile d'accès. Tu sais, des fois on dit les gens n'osent pas, c'est la banlieue, on n'ose pas y aller. On est juste à côté du RERA qui traverse tout Paris. Donc, il n'y a que ceux qui ne veulent pas qui ne viendront pas. Quoi. C'est facile d'accès.
Ils vont trouver une mauvaise excuse. Bon, ça sera le 7 avril.
Voilà.
Et après, Bévinde, bon, on va se reparler au mois de juin. Parce
que le 5 avril à Auxerre. Au Silex.
Voilà, mais c'est voilà. On revient. Ah oui. Oh, oui, Boxer, oui. La Bourgogne. Ouais, ben ça. Là. Ouais, des bonnes choses à boire et encore mieux. Consommer avec modération. Mais je vais parler, c'est du 15 juin au Triton, au Lila, mais on aura le temps de parler.
On pourra de chez là.
Bévinda, merci.
Muito obrigada.
E obrigado igualmente à Maria José Henriques. E, bom, temos uma semaninha para irmos. Podemos ir a pé, se quisermos até por isso, é mal, não há problema nenhum.
É possível.
Obrigadíssimo.
Também pode ser.
Muito obrigada, bem-vindo a todos.
Obrigado, Maria José.
Bem-vindo até domingo, então. E um grande abraço a todos.
Hein?
Bom domingo de Páscoa.
Obrigadíssimo, e nós estamos a chegar ao final desta passagem em nível de domingo, dia 31 de março. E obrigado igualmente ao Manuel Alexandre por me ter aturado novamente durante duas horinhas. Mas enfim, bom, o que vale é que ele tem uma paciência, não vos digo nada. Bom, enfim, já agora, ainda temos tempo de passar, já que a tónica foi 25 de abril, nada melhor do que quem? O José Afonso. Venham mais 5, mais 5, mais 10, mais 15, mais 50. Bem, ó, João.
Thank you. tenho mais cinco, dou uma sentada que eu pago já. Do branco ou tinto, se houver nisto que eu fico por cá. Se tem uma pinta, dá-lhe uma pita e põe-no a ralar. Espada cinta, já que quer é da trinta alemar. Ser mais eu bem sei, mas há quem queira deitar abaixo que eu levantei. A bucha é dura, mas dura é a razão que eu sustei. Só nesta rusga não há lugar para os filhos amar.